Vamos lembrar de alguma coisa que seja, vamos lembrar de alguma coisa que seja natural do homem, ou da mulher, ou do ser humano. É uma coisa natural do homem. Hã? O homem gostar de mulher, o natural é o homem gostar de mulher, né? E a mulher gostar de homem. É o natural. O que mais? Hã? Andar. É. O normal é o homem, a criancinha logo quer andar. Aí você não quer deixar, ela tá, aí cai, aí tal, e etc. Né? E você quer impedi-lo, às vezes, de andar, mas ele quer andar. Eu também concordo com você que é natural. Você pegar uma criança que chegou e ela não tem aquilo, ela é anormal. Se ela não tiver o instinto de andar, ela já é preocupada. É. Também está lembrando aqui que é natural do homem andar sobre as duas pernas e não com as quatro. Né? Você não vê lá o bezerrinho só com duas. E também, se você vê uma pessoa, ele anda ali com as duas, enquanto ele não. Mas a tendência dele é querer ficar sobre as duas. Ele, no comecinho, está usando a mão, etc., mas você, naturalmente, você pode deixar. Porque naturalmente ele vai ficar de pé. Amém? Eu lembro do Daniel, que tinha um problema no pé. Ele, o pezinho dele foi virando. Ele andava assim, o pé virado assim, ó, ele andava assim. Mas andava. E corria. Assim ele corria. Assim, ó. E os pezinhos virados. Amém? Então, a natureza não tem como. Se você pode contrariar a natureza, você pode contrariar a natureza, mas ela existe. Bom, o que nós estamos querendo dizer com isso? É que a nossa natureza, o natural, esse homem aqui é o homem natural. Ele gosta de escolher, ele gosta, o homem, o natural do homem é não perder. Desde pequenininho ali, você pode ter certeza, ele não gosta de perder. Já é da natureza humana. De levar vantagem. Você vê as crianças brincando, ninguém ensinou, mas isso já é próprio da natureza. Não, você pisou na linha. Não, não pisou na linha. Eu pisei, não pisei. E aí dá, às vezes, briga ali, confusão. Por quê? Porque eles estão discutindo a coisa. Né, vocês devem ter visto aí na internet aquela três menininhos brincando. Três? É, três menininhos brincando. E parou aí. Eles põem lá. Aí, quem ganhou bate no rosto dos outros dois. Recebe isso? Não, não. Aí quem ganhou, pá, 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 bate no rosto dos outros. Aí vem de novo. E aí, assim, o que que acontece? Um deles lá, você percebe que um deles só tá apanhando. Ele quer acabar com a brincadeira? Hã? Pera aí. Presta atenção para vocês verem. Porque vocês não entendem a natureza humana. Os três estão lá brincando. E um deles, a gente percebia que um deles estava perdendo, só estava apanhando. Ele queria acabar com a brincadeira? Exatamente o contrário. Ele não queria acabar com a brincadeira. Por quê? Eu não vou sair dessa brincadeira em desvantagem. Eu não vou sair dessa brincadeira de desvantagem. Entendeu? Aí, não, vamos de novo. Vamos de novo. É assim, por exemplo, por que que o sujeito vai para uma mesa de baralho e perde tudo que tem? Porque ele não se conforma, ele está sempre com... Então vai usar mais uma ficha. Porque ele, a natureza humana não admite perder. Entendeu? Então, essa natureza humana, esse ser humano, essa natureza, esse ser humano, foi reprovado por Deus. Foi condenado. Não agrada a Deus, não presta. Então, essa natureza, esse ser humano, acabou. Não tem lugar para ele no céu. No novo céu, no reino de Deus, não tem lugar para esse ser. Não tem lugar para ele. Amém? Então, vocês agora entenderam. Vamos ver se vê alguma palavra aqui. Amém? Então, vocês entenderam. Vocês entenderam que você está condenado. Você entendeu que você está condenado. Você está fora dos planos de Deus. Amém? Você entendeu que o seu destino é o inferno. Amém? Quando você chegar e olhar no espelho, você olha no espelho e fala assim: você vai para o inferno. Viu? Bonito, cheiroso, magro, gordo, do jeito que tiver. Você pode chegar no espelho e falar, ó, entendeu? Sabe para onde você vai? Para o inferno. Vocês concordam com o que eu estou falando? Concorda, Erickson? Mesmo? Amém? E agora? Não, mas vocês falam assim, às vezes concordam, mas no fundo, você ainda tem uma dúvida. Essa natureza, esse ser humano, ele não é? O que que nós somos? O que que nós somos? Nós somos uma coisa que não deu certo. Nós somos uma coisa que não deu certo. Que foi uma mistura de cachorro com gato. Né? Uma mistura de duas coisas que não deu certo. Amém? Uma coisa entrou na outra e aí saiu essa natureza. Quer dizer, nós não somos o homem original. Não somos o homem original. Nós somos uma natureza diferente. Vamos ver se eu consigo explicar mais ainda. É, por exemplo, a mistura do cavalo. Já falei muitas vezes isso, mas sempre é bom a gente lembrar. A mistura da égua com o jumento. Né? A égua, o natural da égua é se relacionar com o cavalo. Até por uma questão de tamanho e outras coisas mais. Então, a égua é, por natureza, destinada ao cavalo. E o jumento, a jumenta. Mas aí, né, misturou, às vezes, o homem é que às vezes provoca, o homem é que contraria a natureza. Então o homem foi e cruzou a égua com o jumento e deu o burro, a mula, o burro, a mula ou o burro. Se for macho é burro, se for fêmea é mula. Então você vai entender uma coisa, o cavalo tem uma natureza, a égua tem uma natureza, o jumento tem outra natureza e o burro já tem outra natureza. Amém? Então nós somos o homem original que misturou com uma outra espécie e que saiu essa terceira espécie. Somos nós. A gente parece com... O burro parece, tem alguma aparênciazinha com o pai. E também aparece com a mãe. Mas ele não é uma coisa nem outra. Nós somos, assim, a gente parece com um, parece com o outro, mas não é uma coisa nem outra. A nossa natureza é uma natureza... bagunçada, né? É uma natureza assim, que, vamos dizer, reprovada. Amém? Então, carne e sangue, essa carne, esse corpo, ele não vai herdar o reino de Deus. Mas aí o que que Deus vai fazer então? Qual é o plano de Deus? Deus vai aproveitar a sua alma. É. Deus vai aproveitar a sua alma. Então Deus vai salvar o seu corpo? Não. A carne já está condenada, a carne não tem recuperação. O que que Deus vai fazer? Vai salvar a sua alma. Se ele salvar a sua alma, se ele salvar o seu espírito, né? Que nem todos vão conseguir. Mas se ele salvar a sua alma, ele vai dar a você um outro corpo. Aí esse novo homem é que vai dar origem ao novo mundo, ao novo mundo. Vai existir um novo mundo, uma nova terra, ocupada, essa terra que vai ser ocupada pelo novo homem. Como é que vai ser o novo homem? Vai ser a alma desse aqui, a alma desse, corrigida, a alma desse, lavada. É a alma da gente transformada. A carne não tem jeito. Por causa da natureza. A alma tem como mudar. A carne não tem como mudar. A alma tem como mudar. A carne não tem. Amém? Presta atenção no que eu estou falando. A alma tem como mudar. A carne não tem. Amém? A alma vai... A carne milita contra a alma. E a alma contra a carne. A carne, vou repetir mais uma vez, a carne não tem jeito. Amém, gente? O máximo que você pode fazer é dominar a carne. O espírito passar na frente da carne e... Amém? O espírito prevalecer sobre a carne. A carne, ela sempre vai ser carne. A inclinação dela sempre vai ser carnal. A carne, ela sempre vai... Amém? É porque ela é o natural da carne. Ela sempre vai inclinar para cá. Amém? Então você vai passar a vida inteira fazendo o quê? Se a sua alma entender, se a sua alma aceitar, se a sua alma concordar, ela vai passar a vida inteira lutando contra a carne. Contra o pecado. E onde que está o pecado? Na carne. O pecado está na carne, está na natureza humana. O pecado está na natureza humana. Presta atenção nisso. O pecado está na natureza humana. Você não ensina ninguém ser ruim. Ele já é ruim. Você não ensina ninguém ser mal. Ele já é mal. Amém? O homem, ele é por natureza dessa forma. Ele, você pegar qualquer uma pessoa, ele tem vaidade. Ele tem vaidade. Qualquer uma. Tem orgulho, tem sentimento, ele tem amor, amém? Tem gosto. Qualquer pessoa, ele tem vontade própria. Toda pessoa tem a sua vontade própria. Toda pessoa tem. Ou não tem? Tem. A natureza humana é isso. Como nós acabamos de falar, o animal, se for peixe, né, do lado de fora aqui você põe a isca, você põe. Por que que você descobriu que o peixe gosta daquela isca? Você descobriu que o peixe gosta daquela isca, então você põe a isca. Aí você bota lá uma coisa que o peixe não gosta, ele não vai no anzol, porque ele não gosta daquilo. Amém? E nós, é assim. Então, quando você chega lá no shopping, por que lá tá as coisas? É interessante, né? Por que que já vai? Você acha que eles vão pegar lá e botar uns vestidão comprido, xadrez, chita, assim, põe. Aí põe. Não, não vai quebrar o shopping? Ele não vai vender uma peça. Aí põe lá no manequim. Ajeita lá, põe. Vende tudo. Vende tudo, por quê? Uma isca, pôs uma isca, que o Luiz está falando, que botou uma isca lá, que todas as pessoas que chegaram, por natureza, vai desejar aquilo, vai querer. Quanto? Qual o preço? Quanto aqui? Às vezes não compra porque não tem o dinheiro, mas às vezes compra em 10 pagamentos, em 15, em 20, faz um esforço sobrenatural para... Então, todo mundo trabalha em função da natureza do homem. Todo mundo faz explorando a vaidade, o orgulho, explorando a natureza. Você acha que esse negócio de academia é só por causa de saúde? Não é por causa de saúde. Saúde você anda na rua. Saúde a gente anda na rua. Pega uma mala de roupa para lavar, entendeu? Passar uma roupa para lavar, fala, ó, oferece. Eu vou lá limpar seu apartamento. Ó, se a pessoa fizer isso todo dia. É. Sair, falar, não. Aqui agora é assim, ó. É, o menino, você tem que pegar o menino aqui, ó. A escola é bem ali. Ele não vai se não for de carro. Amém? Amém, gente? Ó, a natureza humana é natural. Você explora a natureza do homem. E essa natureza, Deus não vai querer ela. Deus não vai querer. Amém? Então, por exemplo, Romanos 2. Vamos ver vários versículos aqui que vai nos ajudar. Romanos 2. Versículo versículo 27 e 28. Vamos ver. Romanos 2, versículo 27 e 28. E a incircuncisão, que por natureza o é. Olha aqui, ó. E a incircuncisão, que por natureza o é. Então quer dizer o quê? Que nós somos incircuncisos por natureza. Então a criancinha está ali no braço da mãe, mas é incircunciso. Você sabe que você está ali com a praguinha na mão. Você está ali com um trenzinho ruim no braço. Você sabe que aquele negócio ali, quando crescer, vai dar problema. Vocês concordam? Está ali, ó. Arruma direitinho e tal. Mas você sabe que ele vai dar problema. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E você vai ver a natureza dele. A natureza dele. Você pode ter absoluta certeza que ele é incircunciso, ele é mau, ele é ímpio, por natureza. Toda criança que nasce, já nasce precisando de conversão. Ela já nasce precisando de Deus. Ela já nasce sem Deus. Precisando. Nós somos incircuncisos, ou seja, nós somos sem Deus. Nós não somos de Deus, porque o circunciso é que era de Deus. Era assim, o povo existia. Aí vai lá e circuncidava os que eram de Deus. Os que não eram circuncidados não pertenciam a Deus. Os filhos da gente nasciam de que jeito? E aí no oitavo dia, circuncidava. Então, que dia que ele passava a pertencer a Deus? Depois do oitavo dia. Então os nossos filhos nascem sem Deus. Sem Deus. E uns vão continuar sendo sem Deus até morrer. Outros vão encontrar Deus. Mas o natural é ficar sem Deus. O natural do homem é, porque ele é incircunciso de natureza. Aí o que eles faziam? Circuncidava, separava a pessoa ali, falava, você é de Deus, você, aqui ó, você é circuncidado, sou, então você é de Deus. Amém? Mas aí o que que Jesus entendeu? Que essa marca, essa circuncisão, essa marca, não dava o direito da pessoa de ser de Deus. Por quê? Não mudava a natureza dele. Não mudava a natureza. Tinha marca. Tinha marca. Mas não mudava a natureza. Então, Jesus entendeu isso. Quer dizer, que você continua incircunciso. Por natureza. Amém? Colossenses? Não, vamos ver outro lugar, peraí. Primeira Coríntios. Era Coríntios 2. Era Coríntios capítulo 2, versículo começar por aqui, versículo 9, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam.
Repete.
Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu...
Por quê? Por quê? Continua.
E o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam.
As coisas que o homem não viu. Isso aqui é o... Então isso aqui é o quê? Natural. Eu estou ouvindo vocês. Isso é natural. Todo homem vê. Todo homem escuta. A não ser que seja anormal. Todo homem vê, todo homem escuta, todo homem... Entendeu? Isso é natural. E tudo que é natural é humano, é diabólico. O mundo jaz no maligno. Então você vai lá no shopping, tudo que você vê é natural, é maligno, é diabólico. Quem botou lá para você? A diaba, o diabo. Ou não? Ou não? Ouvido, não ouviu? Então, ouvido, não ouviu. Aí você ouve as músicas, você ouve os trens, tal. É lá aquele negócio que você olha lá, pega um negócio e manda para o outro e tal, não sei o que, etc. Aquilo que você está vendo, seu ouvido está ouvindo, e etc. Tudo isso é natural. Isso é maligno, é diabólico. Isso vai acabar tudo. Isso vai acabar tudo. Porque a hora que você destruir a carne, a hora que você eliminar a carne, quem que vai mostrar? Quem que vai ver se não tem mais olho? Se não tem mais carne. Pronto. Destruiu o homem, eliminou o problema. Quem que vai pôr coisa lá no shopping? Ninguém. Quem põe as coisas lá no shopping? É o homem. O diabo através do homem. É o diabo que está, é o espírito, é o demônio que está, opera. A carne, ele opera o natural, ele opera o homem natural. Ele manda no homem natural, ele faz tudo pelo natural. Amém? Não adianta. Qualquer coisa que nós formos fazer nesse mundo, trabalho, qualquer tipo de trabalho, comprar, vender, etc., tudo isso é carnal, é diabólico. Não adianta você falar assim, ah, mas o meu serviço não é diabólico. O meu serviço, eu garanto para você que é natural, que é maligno, que é diabólico. Quem quer perguntar uma coisa? Não. Sempre vocês estão querendo saber, em vez de vocês ajudar, em vez de vocês ajudar, me chama, tocar para frente, não, vocês querem, já quer saber como é que vai fazer para poder, não, vocês têm que falar, não, realmente é, amém? Falam de todo mundo. Ah, maligno, diabólico. Pronto. O seu trabalho é espiritual? Bruno, lá, sua loja, seu trabalho lá é espiritual? O Alves, está lá, sua gráfica lá, o seu trabalho é espiritual? É espiritual o que você faz? Hã? As coisas que, nós, que o nosso olho vê, as coisas que as nossas mãos pegam, as coisas que nós escutamos, que nós falamos, tudo, gente, é maneiro, diabólico. Tem malícia, tem cobiça, tem inveja, tem partido. Amém? É isso. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido ainda não ouviu, que ainda não subiu no meu coração, ou seja, que eu ainda não conheço, são as que Deus para os espirituais. Amém? Então, o Lucas está querendo saber o que, Lucas? Como que a gente faz? Então você vai lutar. O espírito milita contra a carne. Você vai combater o que você escuta? Você vai combater o que você vê? Você vai combater aquilo que você pega, cobiça, inveja. A luta o que está lá dentro de mim, que está sendo salvo, que está sendo mudado, começa a se opor à minha natureza, a não concordar com a minha natureza. Então, alguém lá dentro de mim começa a tomar a frente e dizer: você está vendo, gostou? Gostou. Tá bom, então faz o seguinte, você pega aquilo que você está vendo e faz para os outros, não faz para você não. Ah não, mas eu queria para mim, fazer para os outros não tem graça. Amém? Você está vendo um sapato bonito ali e tal, etc? Compre ele e dá para o irmão. Contraria a natureza? Contraria, porque a pessoa quer, achou bonito, mas foi para ele, não foi para os outros. Aí já começaria, então, a diminuir a compra, né? Porque você não, se já que eu não posso comprar para mim, para os outros também eu não vou. Já que eu não posso fazer para mim, também não vou. Aí você passou ali e viu um lote, assim, um lote bom e tal, eu vou comprar ele, vou dar para fulano. Vou comprar, vou passar a escritura para fulano. É. A única maneira que tem de nós combatermos a carne é obedecendo a Deus. A única maneira de você combater a carne é obedecendo a Deus. Uma das coisas seria isso. Seria isso. Fala, filho. Hã?
A carne presta.
Espera aí, atenção, fala, filho.
Irmão Rocina, a carne então presta para quê? A carne presta para quê então?
É. Ah, tá. Se for, né? Se não for de pescoço, se não for carne de pescoço, não for assim. Mas, ó, Jesus disse, a carne para nada serve. Só dá trabalho. A carne para nada serve, ela só complica. A carne para nada serve. Todo o meu desejo é maligno, todo o meu instinto é maligno, os meus olhos são maus. A minha natureza é má. Então a carne para nada serve, nada, nada. Ela só cria problema para você. Só cria problema. O nosso sofrimento é por causa dela. É ela que nos faz sofrer. Ou seja, é a natureza humana que é chamada a carne. É a natureza humana. A carne, ela é contra Deus. Ela é contra Deus. A carne, quando a gente fala carne, é essa natureza aqui, ó. A carne é contra Deus. Ela milita contra Deus. É inimiga de Deus. Certo? Então Jesus, ele disse bem, bem claro que... E é isso, você pode observar a dificuldade que a gente tem para viver por causa da carne, né? Então, contrariar a carne seria passar o espírito na frente, botar na esperança de um novo corpo, na esperança de uma nova carne. Deus condenou essa carne. Amém? Amém, gente? Na verdade, a gente não tem nada, não somos nada, nós não somos, não temos possuído nada, nós não temos vida. Todo dia nós estamos morrendo um pouco, todo dia a gente está morrendo um pouco, e assim por diante. Mas vamos ver mais versículo aqui. Eu falei... Onde é que nós estamos? 1 Coríntios, capítulo 2, né? Continua lendo, por favor.
Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Continua.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Então, o homem, o Espírito do homem, quer dizer, a alma do homem, o que dá vida... O homem é a alma do homem, é o espírito do homem que nele está. Porque quando ele fala carne, não é só o corpo, mas é o corpo com o espírito do homem. Amém? Se Deus salva a alma, elimina, então vai ficar faltando uma coisa, concorda? Quer dizer, o homem ele é constituído de corpo e alma. Que ele é chamado carne por causa disso, por causa dessa do pecado, né? Por causa do pecado ele foi chamado de carne, carne. Quer dizer, a vida do homem, do espírito do homem, nessa carne, nesse corpo. Então, o homem não sabe. Quando você põe lá a roupa para vender, você já sabe o que a pessoa gosta. Quando a pessoa está lá fazendo o sapato, fazendo a coisa, a internet, a coisa. Quando a pessoa está bolando as coisas, ele está pensando em quê? Ele está pensando no mercado, meu filho. Ele está pensando como é que isso aí vai ser vendido. Então, ó, o homem sabe do que passa no outro homem. É assim. A gente já faz pensando, o homem entende as coisas do homem, mas o homem não entende as coisas de Deus. Isso. Exatamente. O Arthur está dizendo aqui, tem aqueles maqueteiros que chama, né? São pessoas que ganham uma fortuna para poder dirigir a política do outro. E olha, fala isso porque é o que o povo quer. Fala sim, é o que o povo gosta. Aí o político faz aquilo. Entendeu? Por exemplo, essa política aí de Bolsa Família, não sei o que tal, por que você acha que os jovens estão aí fechando as escolas? Por trás disso, existe uma influência. Existe uma influência falando para eles, olha, vamos perturbar o governo. De que jeito nós vamos perturbar? Fazendo isso, 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 isso. O homem entende as coisas do homem. E Deus? Quem que vai entender as coisas de Deus? Como é que nós vamos fazer para poder entender as coisas de Deus? Continua lendo aí.
Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Repete.
Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
O que eu falei para vocês ontem, os meninos aqui, o que eu falei para vocês ontem? Que vocês precisam de mais alto? Mais alto? Falei para os meninos ontem que vocês estão precisando de Deus. Pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Se você não tiver Deus, você pode ganhar o mundo inteiro. Se você não tiver Deus, você vai entender. No máximo, você vai entender o homem. Para entender Deus, eu preciso de Deus. Senão, eu nunca vou entender Deus. Por exemplo, eu sei que está difícil para vocês entenderem, porque vocês conseguem entender o homem. E nós não podemos, vamos dizer assim, se quisermos entender Deus, nós vamos precisar de Deus. Por isso é que Deus está falando, ó, o homem não tem como você, o homem te ajudar em nada. Não tem como o homem te ajudar em nada. Sem mim, nada podeis fazer. Não tem como o homem ajudar nada. Aí eu falei para os meninos, vocês estão precisando de Deus. E Deus estava conosco. Porque o nosso Deus, a gente estava cantando aquela música, né? Eu falei, Deus está aqui. Estava? Foi bem uma reunião tremenda. Com 9 meninos aqui, 10 meninos aqui, tinha aqui, 9, mais ou menos, 15. Por aí. É, ó, vim aqui que nós tivemos uma reunião muito melhor do que essa aqui. Muito melhor. Porque tinha menos, tinha pouca carne. Tinha menos, mas muito menos carne. Quanto mais carne, mais difícil fica. Porque o homem é carnal, o homem é carnal. Vamos continuar lendo, por favor, filha.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
Repete.
Mas nós
não recebemos. Lê assim com. Vamos lá.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus.
Por que que Deus nos dá o Espírito dele? Olha, por que que Deus nos dá o Espírito dele? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Deus nos dá o seu Espírito. Para quê? Para que pudéssemos conhecer. Porque sem o Espírito de Deus nós não vamos conhecer. No máximo nós vamos entender o homem. E não resolve. E não resolve. E não vai resolver. E não adianta. E não adianta. O esforço que nós precisamos fazer é que o homem conheça as coisas de Deus. Amém? Eu preciso saber, eu preciso conhecer. Aquilo que meu olho não vê, o meu ouvido não escuta, mas que vem na minha mente. São coisas espirituais, não vem pelo meu ouvido, não vem pelas minhas mãos, vem na minha mente. O Espírito, ele age na mente, no entendimento. Amém? Vira o rosto. Alguma coisa vai dizer para você, sofra a injustiça. Alguma coisa vai dizer para você, não adianta. Não adianta. É chovendo molhado. Vem na sua mente. Às vezes nós queremos ver. Às vezes nós queremos pegar. Ouvi. E aí acabou de falar agora mesmo. o que o olho não vê, o que o ouvido não ouviu. Você concorda que muita gente insiste em querer ouvir, ou então insiste em querer ver? Por que que às vezes a gente vai orar de tarde aqui, orar de tarde, aí está assim, a gente vai orar, aí o pessoal fica rodeando o corredor. Não entra para lá, entra para cá, tal. Ninguém entra para orar, não. Por que que não entra para orar? Ele não vai escutar nada, não vai ver nada, não vai sentir nada, não vai pegar em nada. Não vai adiantar eu orar, não vai adiantar. Aí, dá um pouquinho, chega um irmão que fala para danar. Aí você já vai ouvir. Aí a gente entra para cá logo, entra a turminha. Por quê? Pelo menos ouvir alguma coisa, eles vão ouvir. Aí tem uma irmã que tem visão, tem um irmão que tem visão. Aí fica todo mundo atrás do irmão que tem visão. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Ele não vem, não? Cadê a ciclana? Cadê? Ela está arrumando o cabelo? Então vamos esperar. Né? A gente está sempre esperando. Alguém, a Fernanda, alguém que? Porque nós queremos alguma coisa. Quando na realidade, Celinha, a gente não precisava nada disso. O que que a gente precisava? Pensar, pensar, meditar, pensar no que é certo, no que era errado, no que era carne, no que não era espírito, o que é de Deus, o que não é de Deus, está certo, não está errado. Amém? Na verdade é isso. Amém? Vem todo mundo atrás, vem todo mundo correndo, vem todo mundo, porque quer alguma coisa que seja natural. Porque a gente tem dificuldade demais para ser espiritual. Acreditar que se eu quero para mim, eu fazer para os outros, isso é espiritual. Porque eu sei que é isso que Deus quer. Já tenho isso na minha mente. Amém, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que mais?
Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. Amém? Como é que eu diria? Deus falou, julga você mesmo. Aí você tem lá em sua casa, um ambiente lá na sua casa, de ofensa, de briga, de confusão e tal, e etc. E o teu tem tal, e o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e o filho fala outra. Amém? Para e julga com a mente. Ó, fecha os olhos para não ver e pensa na sua mente. Será que isso está bom? Será que é isso? Está certo? Você mesmo vai dizer, não está certo. Para de fazer para ver se não muda o ambiente. Pronto. Cala a sua boca para ver se não muda o ambiente. Amém? Garotinho foi preso esses dias. Olha aí para mostrar para vocês o que é espiritual, o que é carnal. Garotinho foi preso aí esses dias. Né? Os menores normalmente estão deitando e rolando, mas o garotinho não teve direito. Né? E aí arrancaram, a Polícia Federal arrancou, botou na maca, levou para lá e tal, sei o que, e ele esperneando e tal, e etc, e virou o gai lá, né? E foi aquela confusão. Vocês viram aí pela televisão. O garotinho que poucos dias estavam aí pregando, poucos dias estavam aí falando, tal, tinha uma, né? Quem já viu aí quantas vezes? Se ele fosse espiritual, qual seria a atitude dele? Vocês acham que aquela cena foi carnal ou espiritual? Carnal por quê? Se fosse um espiritual... Não. É, não dava nem pôr a mão para trás. Isso, não, vocês estão certo. Eu reconheço. Né? Oh, que vergonha, que vergonha. Que mau testemunho eu estou dando. Então, botasse. Se fosse um cristão, se fosse um espiritual, mas ali era realmente uma atitude o quê? Muito carnal. Principalmente para nós que conhecemos um pouco do que é espiritual. Então, a gente só vai saber. Eu pergunto a você, o que é mais importante? A árvore ou o fruto? O que é mais importante? A árvore ou o fruto? Fala. O Nunes está insistindo, o Nunes está com convicção aqui que é o fruto. Você acha também? Você acha também? Você acha que é a árvore? Ou é o fruto? E Jesus falou, olha, a árvore que não produz fruto, corta e lança fora. Isso significa que a árvore sem o fruto não vale nada. Amém? O fruto é que... Então você pode passar a vida inteira dizendo que você é uma coisa. Mas o dia que Deus te provar, o dia naquele momento, é que realmente você vai ver se você é espiritual ou se você é carnal. Qual foi o fruto? Foi o fruto da carne? Ou foi a reação da carne, ou foi a reação do Espírito? Ali foi a reação do homem natural, o homem que não quer ser preso, o homem que não aceita desaforo, o homem que não aceita perder, o homem que não admite que errou. Isso é carnal, é diabólico. E o espiritual, mesmo que tenha razão, sofre o dano, baixa a cabeça, né? Anda a segunda milha, né? Admite, mesmo tendo razão. Amém? O único homem espiritual foi Jesus Cristo. E o que que Jesus fez? Ele combateu 100% a carne. E se Cristo agiu daquela forma, nós vamos imitar a Cristo, nós vamos seguir os passos dele, na esperança de que também nós sejamos espirituais. Como que eu sei se fulano é carnal ou espiritual? Examina o fruto. Espera. Espera. Por enquanto eu não posso dizer, espera o fruto. Às vezes o fruto vem daqui 10 anos. Espera. Eu não posso dizer nada, meu filho. Você poderia chegar para mim, você me acha natural ou espiritual? Por enquanto, cheque, eu, né? Vamos esperar. Por enquanto eu não posso dizer nada. Amém? E assim, por que Deus prova? Por que os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata? Por que Deus vai provar cada um de nós? Para ver se você já já é espiritual ou ainda continua carnal? Ainda continua querendo levar vantagem? Ainda continua fazendo acepção? Sabe? Ainda continua julgando? Ainda não entendeu os caminhos de Deus? A mente sua continua sendo humana. A sua mente continua sendo humana. Você não é um novo homem ainda. Você ainda não é uma nova criatura. A sua mente continua sendo humana. Amém, gente? Salmo 78, versículo 39. Salmo 78, versículo 39. Bom, aqui, ó. Versículo 38.
Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta.
Quantas vezes?
Quantas vezes o procuraram no deserto? Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus. E duvidaram do santo de Israel.
Por que que fizeram isso? E Deus? E Deus? Mais alto? Amém? Quer dizer que Deus sabe que nós somos? Quer dizer que Deus sabe que a gente é carnal. E é por causa disso que a gente tenta Deus, é por causa disso que nós fazemos coisas erradas, é por causa disso que a gente não entende, é por causa disso que a carne prevalece, porque nós ainda somos carnais. Mas na medida que o tempo vai passando, Deus prova. Aí Deus prova e vê o quê? Deus vai dizer, o bebê já melhorou bastante, já passou, já pode passar do segundo, do primeiro ano para o segundo. Né? Ele prova como se prova o ouro e a prata. Eu digo para vocês que a prata é menos fogo do que o ouro. Então, ele não pode botar muito fogo no bebê, que o bebê é magro. Vai queimar. Ele não pode botar muito fogo na prata, porque senão ele vai destruir a prata. Porque se lembrou de que eram carne. E como é que eu vou exigir se eles são carnais? Como é que eu vou exigir se eles são carnais? Então, gente, Deus sabe. Até que ponto a gente pode corresponder? Então, vocês acham, por exemplo, que Deus provaria, por exemplo, aqui o Fred, Deus exigiria do Fred o mesmo que ele exige de mim? Vocês acham que Deus exige mais de mim do que de vocês? Acha? Por quê? Quanto mais eu entendo, no começo da reunião eu falei, quanto mais a gente entende, mais difícil fica. Quanto mais eu entendo, ao que muito se dá, muito exigirá. graças a Deus. Eu quero que Deus realmente exija de mim muito. Eu quero que Deus exija de mim muito. O mais que Ele puder exigir, Ele não vai exigir. Deus não dá além daquilo que a gente pode suportar. Deus não nos prova além daquilo que Ele pode suportar. Você pode suportar. Se você está sem correção, sem ser provado, se Deus vê você, eu não posso te provar, meu filho. Você não sai do lugar. Eu não posso te provar, você não sai do lugar. Amém? Mas à medida que você vai entendendo, vai crescendo, vai chegando à estatura do varão perfeito, Deus tem prazer em nos provar. Deus tem prazer em nos experimentar. Caso contrário, Ele vai deixar você lá. Não é bom, não. Bom é realmente que Deus exija da gente. É bom que realmente Deus exija de nós. Vocês concordam ou não? Obrigado, Senhor, porque fui achado digno. Pedro ficou feliz quando disse, ficou sabendo que ele ia ser crucificado de cabeça para baixo. Ficou feliz, né? Bem-aventurado aquele homem a quem Deus prova. Tiago fala, né? Bem-aventurado é o homem que sofre a tentação. Mas como que Deus às vezes vai experimentar? Amém, gente? Então, a igreja precisa crescer. A igreja precisa entender. Amém? Eu espero que vocês não se escandalizem e entendam a importância que é isso. Que o homem, ele é natural. O homem, ele é natural. E você vai lutar a vida inteira contra a sua natureza. Você vai lutar a vida inteira com a sua natureza. Se você sentar um pouquinho, daqui um pouquinho você, mais alto, deita. Amém? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei como que o senhor aguenta. Às vezes eu levanto, ontem eu saí cedo de casa, cheguei 1:30 da madrugada. Da noite, ou da madrugada com você, né? Mas se eu parar, não é pior? Ontem, que era sexta-feira, não é dia de reunião. Não estou fazendo propaganda de mim, não. Mas ontem, que não era dia de reunião, eu devo ter falado umas 5 horas. Sem exagero. Ontem, que não era dia de reunião. Então, a boca fala o que tem dentro. Claro que Deus vai... Ele vai nos dar, dar-se-vos-á medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Quanto mais você dá, mais você recebe. Amém? É assim. Fala. Eu vou encher você, a sua boca. Do seu interior fluirá rio de espírito. Fala, pergunta para Deus as coisas, na sua mente. Conversa com Deus na sua mente. Amém, gente? Colossenses capítulo 3. Não, eu já mostrei o Salmo 78. Já mostrei? Já, né? Então, Deus tinha tudo para acabar com o homem naquele dia, contrariado. Mas por causa da sua misericórdia, Ele se lembrou de que eram carne. E falou, não, se eu não tiver misericórdia, é o homem, coitado, o homem precisa de ajuda. Deus entendeu que a gente precisa de ajuda. Na verdade, Deus não quer cobrar de você, Ele quer te salvar. Ele quer te salvar, Ele quer realmente fazer você entender. Amém? No Salmo ainda 78, tem um versículo aqui muito interessante. E não deram crédito. Leu no Salmo 78, o versículo 32 e 33.
Com tudo isso ainda, pecaram.
Mais não... forte, mais forte. Tá, não está meio baixo o som, não? O dela? Está não, Antônio? Hã? Está mais baixo. O pessoal lá de trás não escuta, não.
Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia.
É, com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Deus faz, né? Houve uma série de coisas, vários acontecimentos, mas com tudo isto, ainda o homem continuava pecando. E os dias dos homens foram consumidos. Então, foram consumidos na vaidade, na angústia. Quer dizer, a gente vai tendo dias após dias, angustiados. E não cai a ficha, Dias de angústia, dias de, né, envolvidos na nossa vaidade, naquela vaidade enorme que toma conta da gente, e os nossos dias vão sendo consumidos. Parece que não cai a ficha. Não para. Às vezes a pensar um pouquinho. E olhar para o autor da nossa fé. Aquele que realmente, vamos dizer assim, foi espiritual, né? Não deu margem para a sua carne. Mas nós vamos chegar lá. Amém, gente? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade.
Repete.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade.
Você já parou alguma vez para pensar nisso? Já parou? Não, você nunca nem leu, né? Como é que pensou? Deus libertou a gente. Deus nos libertou. Presta atenção, Jesus Cristo veio e nos libertou. Hoje nós somos livres. Qual o problema que a gente tem? Nós usamos... Jesus Cristo nos libertou. Sabe por que, que o diabo não põe a mão em nós? Sabe por que, que nós, a gente vive numa boa, vamos dizer assim? O diabo ele não pode chegar e enfiar a mão em nós, não. Não pode. Nós somos livres. O diabo, ele pode, ele usa. E ele faz no mundo o que ele quer. Mas você é livre. Ou seja, você, é você que põe ele para dentro. É você que põe ele para dentro. Ou você que põe ele para fora. Então nós corremos... vamos dizer assim, esse risco de usar da nossa liberdade, porque nós temos o direito de escolher qualquer coisa. Então, Deus falou agora, se vocês não... Como é que vai ser o fim da gente, Paulo Júnior, se nós usamos a nossa liberdade? Errado, de maneira errada. A gente parar para pensar, fala, não, Deus não quer que eu faça isso. Parar para pensar, fala, não é assim que Deus ensina, não. Eu estou usando da minha liberdade, do teu direito. Eu sou livre. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Né? Continua lendo, filho. 5, 17 para frente, 13, né?
Isso. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros.
Bom, a gente lê isso aqui, acha sem graça, acha sem graça. Mas se você experimentasse amar uns aos outros, como Jesus amou, se você experimentasse o tanto que seria bom para a sua alma, o tanto que seria bom para o seu espírito, se você realmente entendesse a importância de amar uns aos outros. De amar. Não é ser amado, é amar. Se nós entendêssemos a importância que tem de ser, fazer aquilo que Deus mandou, porque o que vai fazer de mim espiritual é obedecer a Jesus. Amém? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Pensa nisso. Versículo 16.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas.
Então, vamos dizer assim, isso é obra de quê? Tá, então, dá uma paradinha e vê assim, o que, que você vê no mundo? Vamos ver? como idolatria. Será que existe muita idolatria no mundo? O que é idolatria? Você acha que existe muita idolatria no mundo? O que é idolatria? É. Você acha que existe muita idolatria no mundo, Ezra? É. O que você entende por idolatria? É. É mais claro. Faz com mais clareza. Para nós cinco mais. Dá um exemplo. Como? É. Não é. Exatamente. Primeiro lugar, né, uma das grandes coisas no mundo contra nós é a idolatria. É qualquer coisa que você idolatra, que você... Aí, às vezes você admira aquilo, Arce, muito tempo. De repente, aquele ídolo, você troca por outro. Por exemplo, às vezes você... uma novela, uma coisa, uma pessoa, um Ayrton Senna, etc. Você começa... aquilo é o seu, a sua razão de viver. Todo dia você quer saber daquilo, todo dia você toma conhecimento daquilo, e etc., e levanta, e o tempo vai passando. Aí, de repente, aquele ídolo desaparece, a sua vida fica murcha, parada, até você criar um outro ídolo. Normalmente, o ser humano, ele anda, ele vive sempre idolatrando alguma coisa. Para poder ter motivo de viver, para poder ter razão de viver. Quando, na realidade, a razão de viver nossa teria que ser Deus. Mas nós colocamos, não sei se vocês concordam disso, é como eu falou, o Ela falou, às vezes é o seu trabalho. Prioriza tudo. Na verdade, a nossa razão de viver, o nosso maior prazer teria que ser Deus. Se nós quiséssemos, a máxima, quiséssemos entender mais Deus, do que, às vezes, o nosso próprio trabalho. Nós investimos muito naquilo que nós idolatramos. Nós investimos muito naquilo. Amém? Idolatria. Então, isso é idolatria. Feitiçaria e inimizade. Inimizade. Porfia. O homem, por natureza, por natureza, ele vive disputando, pelejando, ele vive combatendo uma coisa com a outra. Ele quer que as coisas dele sejam melhor do que os outros, ele quer que os negócios dele sejam melhor do que os outros, ele quer que os negócios dele estejam ganhando dos outros. E é isso que faz o mundo prosperar. Emulações, então isso aqui, ó. Não é assim o mundo? Porque as obras da carne são prostituição. A obra da carne. Quase tudo que se vende lá no shopping, de roupa, é estimulando. Quase tudo. As propagandas nas televisões, as novelas, as músicas que você escuta, estimulando. A carne é isso. E é isso que dá lucro, E é isso que vende. Por que, que é isso que dá lucro? Porque a carne gosta. Por que isso vende? Porque a carne compra. É isso. Então, o mundo, por acaso, é espiritual? É carnal, gente. É diabólico. Mas quem que vai fazer uma coisa que não vende? Amém, gente? Você vai fazer um negócio que não vende? Que a carne não gosta? Não. Você vai fazer um negócio que a carne gosta. É um negócio que tem saída. Porque a pessoa... Como é que nós vamos fazer para ser espiritual, hein? Tem gente que fala assim... Então, se eu for espiritual, então eu posso morrer? Então morre, ué. Por quê? Eu já vi uma pessoa reclamar... Então, se eu for espiritual, meu casamento acaba. Você é casado? Não. Pois é. Né? Então, nós podemos ser espirituais. Nós devemos ser espirituais. Ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios. Sabe por que matam por aí tudo? Sabe por que tem tanta inveja? Sabe por que tem tantas bebediças? Sabe por que as músicas incentivam a isso, a prostituição, a bebedice? Glutonarias, e etc, e etc. Aí vem o fruto do Espírito. Agora vamos ver o espiritual? Caridade. Você não vê, você leva lá, você vai lá. Leva o seu carro para arrumar na oficina. Você bateu o carro e leva lá para arrumar. E vai. Você espera que a pessoa da oficina seja... Vai ser? Vai ser? Não. Por que não vai ser? Ah, não. É assim. Você espera que a pessoa que bateu o carro em você seja... Não vai ser. Ele vai querer tirar tudo dele. Você, se você não tiver seguro, você está lascado, e etc. O humilde fez um serviço aí esse dia para um pessoal aí. E o pessoal era espiritual, humilde? E o humilde foi espiritual com ele? Foi, humilde? Vocês acham que o mundo é espiritual? Você chega lá no médico, morrendo, lá no médico morrendo, lá na fila, você chega lá morrendo, com o seu filho no braço, às vezes com a sua mãe, seu pai ali na maca. Você espera por parte do hospital, dos médicos, alguma caridade, alguma compreensão? E muitos lá são crentes. São crentes. Dono de hospitais, crentes, ricos. Dono de hospitais, médicos, crentes, etc. Mas ele fica, não fala que eu sou crente, não. Não deixa de saber que eu sou crente, entendeu? Fica lá escondido. Eu pergunto, isso é espiritual? Então o mundo, bebê, é muito. Na verdade, o mundo é muito carnal. Tudo é carnal, tudo é carnal. Vai ser muito difícil você encontrar, o dia que você encontrar um espiritual, você encontrar uma pessoa espiritual, Você pega o CPF dele, você pega, entendeu? Os dados, vê onde é que ele mora, certo? Você encontrar um espiritual. Porque está muito difícil você encontrar uma pessoa que não seja carnal, animal e diabólico. É? É, né? Mas ele cobrou de você, né? Não foi dela. Pois é. Então ela fez a cortesia com o chapéu dos outros, né? Ela foi espiritual, mas não foi ela que ia pagar, era o Vilmar, né? Hã? É. O menininho é. E o abacaxi, você viu o tanto que o abacaxi era bom? Você viu o abacaxi que era bom? Era bom o abacaxi? Né? Dos nossos não veio nenhum prestado, né? Então, ele está mostrando aqui uma pessoa, uma criancinha, que trabalhava lá com o pai dele, lá em Séries. E o menino, do mesmo jeito e tal, e fazendo um negócio igual o pai, e etc. Ele, uma botinha, um canivetinho na cintura, tal, ele, bichinho fortinho, esperto, e ele negociando igual o pai. Então, na verdade, o que ele quer dizer aí é o seguinte, é que um vai imitando o outro. Os filhos vão fazendo o que os pais fazem. Os filhos vão fazendo o mundo. O mundo é assim, os filhos vão fazendo. Amém? Se você vai esperar que alguém seja espiritual, você vai ter muita dificuldade. Porque o normal é ser carnal. E se é carnal? Né? Amém. Oh. Amém. Amém. Mas eu estava, sinceramente, eu ia falar o amém mesmo. Eu ia falar o amém. Amém. É porque nós estamos com saudade do encontro. Amém? Nós estamos com saudade do encontro. Gente, você acha que é possível ser espiritual? Você acha que é possível ser espiritual? Acha? Pega o microfone então, ainda vai. Dá pro alto lá, vamos ver. Você acha que é possível ser espiritual? É muito difícil, né? Vai, Alisson. Fala, Thor.
Igual eu falei pro senhor, é possível, mas eu acho muito difícil. Muito, assim, é muito difícil, né? Porque, igual isso, tudo que o senhor colocou, tudo que o senhor apresentou aqui, é isso mesmo. Porque a pregação serviu para quê? Para mostrar para a gente realmente o que nós somos. Então, mas não tem outro caminho, né, pai? Tem que ser, esse é o caminho, se a gente quer ser salvo, se a gente quer... almeja alguma coisa com Deus, no reino de Deus, se quiser mudar de natureza, quiser alcançar algo, tem que ser nesse rumo, tem que ser nesse caminho.
Amém. Então, como que nós vamos... Dá para o hotel. Fala, Thor, fala então. Então, como que nós vamos fazer? Deus falou, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Lutar contra o pecado é lutar contra a carne. É lutar contra a sua natureza. Lutar contra o pecado é lutar contra a sua natureza. A sua natureza é o pecado. Lutar contra o pecado é lutar contra você mesmo, contra a sua natureza. Está lá, fazer morrer a sua natureza. É admitir, bom, tudo bem, você, se o Espírito estiver prevalecendo, se o Espírito estiver levando vantagem, cada um julga. Se você acha que o Espírito está levando vantagem, então continua. Amém? O certo é que um dia eu vou sair desse corpo. Eu. É esse eu que vai ser salvo. É esse eu que quer ser salvo. Um dia eu vou sair desse corpo. Um dia eu vou terminar essa luta. Mas enquanto eu estiver nesse corpo, ele vai querer mandar em mim. Enquanto eu estiver nesse corpo, ele vai querer. Ele quem? O pecado que habita na minha carne, o diabo que está na carne. Amém? Então, enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou lutar contra a minha vontade. Você pode ter certeza disso. E é um exercício, é uma coisa que é feita assim todos os dias. Jesus falou, todos os dias, toma a sua cruz e siga-me. Todos os dias, toma a sua cruz e siga-me. Todo dia, quando você começar a caminhar, você vai bater assim e vai falar, você está aí, né? Pois é, então vamos embora. Amém? Todos os dias. O seu olho vai estar vendo alguma coisa, o seu ouvido vai estar ouvindo alguma coisa. Amém? Você vai estar sentindo alguma coisa, estará desejando alguma coisa, estará planejando alguma coisa. Todos os dias. Vai estar diante de você essa luta. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Nós vamos rapidamente encerrar. Eu pediria, atenção, eu pediria uma coisa, quero pedir uma coisa, antes de concluir. Aliás, antes de terminar, pedir uma coisa. Nós estamos, não sei se vocês concordam, aproveitando a palavra, que quando termina a reunião, aquela confusão que é feita aqui dentro, falatórios altos, conversada, etc., tal, etc., eu acho que não condiz. Na verdade, é muito mais carne do que outra coisa. E não condiz com o lugar. Então, o que é que nós poderíamos fazer? Fazer uma forcinha para ser espiritual. Perguntar para Deus, Senhor, né? Quando o Senhor falou lá para Moisés, tira a sandália, porque o lugar onde você pisa é santo. Quem sabe se nós esforçássemos um pouco e entendêssemos que o lugar precisa ser não é idolatria, mas é na esperança de que a gente, entrando neste lugar, a gente possa sentir com mais facilidade a presença de Deus, sentir com mais facilidade a ajuda de Deus, no sentido que nós sejamos espirituais. Será que o lugar pode nos ajudar a ser espiritual? Nós temos feito esforços diferentes. Temos tirado o louvor, temos procurado colocar uma música para poder permitir que a pessoa chegue, faça a sua oração. Nós não temos santos na parede, mas nós temos certamente os anjos, como ontem foi mostrado numa visão. Os anjos se fazem presentes. Então, a minha sugestão, não sei se vai agradar, é que termine a reunião antes de você conversar qualquer coisa. Se tiver que cumprimentar, seja um cumprimento rápido, seja um cumprimento realmente espiritual. Abraça aquele que você quer abraçar e depois saiam quietinhos. Aí tem o átrio, né? Vamos dizer assim, tem o corredor aqui, tem o outro corredor aqui, tem a minha parte do fundo. Tem muito lugar para nós conversarmos, para nós falarmos das coisas, contarmos as histórias. Mas que esse lugar, às vezes alguém quer ficar orando, às vezes alguém ainda quer continuar aqui dentro. Então vamos fazer isso. Não sei se vocês... Vamos fazer, tornar o lugar. Será que Deus vai gostar? Tudo que nós fizermos na intenção de agradar a Deus, né? Acreditar que Deus está aqui e que o altar de Deus é colocado quando a igreja se reúne. Né? Até mesmo para que a gente entenda que temos que sentar decentemente, se portar decentemente, conversar decentemente, porque assim os nossos filhos, crescendo no nosso meio, vão entender que é necessário se comportar. A igreja está aqui. A igreja está aqui. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos ajude. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, que nós possamos meditar, pensar. Essa luta, eu sei que não vai terminar hoje. Eu sei que para a igreja não vai terminar. Pode ser que ela termine para mim. Pode ser que hoje seja o nosso último dia aqui na terra. Mas enquanto eu estiver, que eu esteja levantando, Senhor Deus, os meus olhos para o lugar de onde vem o meu socorro. Que eu esteja querendo ser um cidadão do céu. Que eu esteja querendo ser um homem espiritual, onde a caridade prevalece, o amor, onde a carne não leva vantagem. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me a ser espiritual. Ajuda-me a ser um cidadão do céu. Um membro da família de Deus. Ajuda-me a combater, lutar contra a carne, para que ela não leve vantagem, para que ela não prevaleça na minha vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Deus, então abre o seu coração e começa a louvar. Sinta o gozo do céu que derrame no altar. E o anjo já vem com a resposta nas mãos. Vem, anjos voando nesse lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o nosso Deus está aqui. Se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o nosso Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri e congrega. Abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos. Chegou a sua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Oh, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o nosso Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta. Abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, chegou a sua hora. A bênção chegou. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o nosso Deus está aqui. Tem anjos voando
neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo.
Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o nosso Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei.
Se a igreja subiu, ou se o céu desceu, creio que está cheio de anjos de Deus, porque o nosso Deus está aqui.
Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.
Amém. Amém. Nós vamos chegar lá, Deus quiser. Amém. Quando chegar na casa de Deus, nós vamos encontrar o povo de Deus lá esperando por nós. Amém. Quem sabe o céu desceu. Quem sabe nós já estamos chegando na casa de Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.